Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu clase de conjugación. O que a gente vai ver hoje nessa aula da oitava unidade? A gente vai ver o imperativo afirmativo, que a gente já viu na unidade anterior, só que dessa vez a gente vai ver verbos irregulares. Eles são bem mais legais quando a gente conjuga, tá? Pelo menos na minha opinião. Bom, o que que eu quero que você grave aqui comigo? Tem um detalhe a respeito desses 10 verbos que a gente vai ver que são muito especiais, mas calma que eu já chego lá. Bom, o importante é que você está chegando aí no final, já terminando aqui essa unidade, né? Espero que você esteja tão orgulhoso, orgulhosa como eu estou de você. Então, vamos começar? Vamos ver o que que a gente vai ter aqui. Primeiro, antes da gente começar aqui essa aulinha, só deixando aqui essa tabela do lado para você relembrar como que a gente segue aquela regrinha de conjugação quando a gente está falando do imperativo. Porém, aqui a gente está falando dos verbos irregulares, então eles vão ter algumas diferençazinhas, tá bom? Só para você lembrar que você tem acesso a essa tabela, você pode sempre aí também deixar as suas dúvidas aqui quando precisar. Mas é isso aí. Então vamos começar, sem mais delongas. Vamos ver o nosso primeiro verbo, que é o verbo encender. Encender, que significa acender, né? Igual em português. Então, o nosso exemplo é: enciende tu essa bombilla, ou bombicha, ou bombilla, como você achar melhor de pronunciar. Enciende tu essa bombilla de bajo consumo para ahorrar. Atenção nessa pronúncia, olha aqui para mim. Sem o som do H, hein? Ahorrar. Ahorrar. En la factura. Olha quanta palavrinha diferente aqui. Vamos ver. Então, enciende, estou dando uma ordem para tu. Você lembra, né? Tá lembrado aí que você viu ali pela tabela que quando a gente fala de yo, él e ella, ellos e ellas, a gente não tem conjugação para forma imperativa. Então, aqui a gente começou direto com o tu, dando uma ordem. Ligue. Ou acenda a lâmpada, né? Acende a luz, né? Acenda essa luz. E geralmente no português usa esse verbo, né? Mas aqui é a mesma coisa. Então, ligue. O que que é essa bombilha? Então, não tem nada a ver com bomba, hein? Não vai se confundir. Ligue essa lâmpada. Opa! Lâmpada. Existe uma outra palavrinha também para falar lâmpada, que é lâmpara. Lâmpara. Lâmpara, ok? Então você pode ver essas duas palavrinhas aí só para aumentar um pouquinho seu vocabulário. Então, lâmpara. Então, ligue essa lâmpada de baixo consumo, para ahorrar. O que que é ahorrar? Quando você está querendo viajar, o que que você precisa fazer com o seu dinheiro? Juntar, né? Você precisa economizar. Então, ahorrar é economizar. Então, para economizar. Em la factura, na fatura, né? Ou na conta. Na conta. Na sua conta de luz, né? Porque, nossa senhora, nada pior do que vir aquela conta de luz absurda, porque você acabou esquecendo aquela luz acesa, ou geralmente esquece. Bom, tome cuidado com isso, né? Bom, então, enciende. Aqui a gente tem a primeira irregularidade desse verbo. Ele tem o e do se encender. E quando a gente conjuga, o E se transforma no ye, que a gente já viu muitas vezes, né? Então, enciende. Por isso, essa primeira irregularidade. Então, beleza. Então, enciende tu. E quando eu estou falando para usted, de uma maneira mais formal, encienda usted. Então, encienda. Opa! Encienda usted essa bombilla de bajo consumo para ahorrar en la factura. E daí nós temos o nosotros. Então, como que é a ordem para nosotros e nosotras? Encendamos. Mas, Brenda, aqui eu não estou vendo uma irregularidade com relação a esse verbo. Qual é? Então, nosotros, nosotras. Aqui a gente não vai ter o E trocado por IE, que é aquela diptongación que a Pete já falou para você a respeito. Mas olha só o que que a gente tem aqui. O verbo termina em der. E aqui a gente tem damos. Então a gente não fala encendemos. A gente fala encendamos. Então a gente troca o der por dá, por damos, ok? Por isso, essa irregularidade, que está nessa posição e não na posição do se, como se, ok? Muito cuidado com isso. Que a gente já viu, né, que nosotros e vosotros, geralmente eles não vão seguir aquelas irregularidades que são tão discrepantes como essa questão da diptongación que a gente tem em determinados verbos para as outras pessoinhas, né? Eles são sempre os diferentões da conjugação. Então, encendamos nosotros. E nós temos com vosotros, vosotras. Como que a gente faz? A gente tira o R do verbo e coloca um D no final. Tá lembrado? Tá lembrada? Então, encended, encended, encended. Cuidado com esse Dzinho ali no seu céu da boca, bem atrás do seu dente. Encended, vosotros e vosotras, né? Encended, vosotros e vosotras. E ustedes, vocês lembram como que é, você lembra, na verdade, como que é aquela regrinha pro usted, pro nosotros, pro ustedes? O que que a gente faz? A gente pega aquela estruturazinha, espero que ustedes enciendan. Então, o imperativo vai ser enciendan ustedes, né? Que a gente já viu muito na aula de conjugação anterior. Então, pro ustedes, a gente vai ter enciendan. Aqui a gente vai ter essa irregularidade ali na diptongación. O C se transforma em CIE. Então, enciendan ustedes. Opa. Ustedes. Então, enciendan ustedes, ok? Vamos falar rapidinho aqui. Só para a gente ficar craque aqui na nossa prática. Então, enciende tú esa bombilla de bajo consumo para ahorrar en la factura. Encienda usted esa bombilla de bajo consumo para ahorrar en la factura. Encendamos nosotros esa bombilla de bajo consumo para ahorrar en la factura. Encended vosotros esa bombilla de bajo consumo para ahorrar en la factura. Enciendan esa bombilla de bajo consumo para ahorrar en la factura. Muy bien. Então, seguimos para o nosso próximo verbo, que é o verbo traer, que não tem nada a ver com o verbo trair, ok? Traer significa trazer alguma coisa para você. Então, vamos ver o nosso exemplo. Trae tu los cojines, que palavra é essa? Morados aquí al salón. Trae tú los cojines morados aquí al salón. E a gente tem como tradução, traga as almofadas. Olha que palavrinha legal. Então, você está falando das almofadas ali do seu sofá, você está falando de cojines, cojines. Sempre esse J com a sua garganta. Cojines, ok? Então, morados, roxas. Nossa, Brenda, então algo que é morado é algo roxo. É isso aí. Ou você também pode chamar de violeta. Violeta. As duas formas estão corretas, tá bom? Então, morado é algo bem roxo, aquele roxo mais escuro, tá? Então, aqui, al salón, quando você traz algo a algum lugar em espanhol. Não para, como a gente fala no português. Então, por isso que a tradução aqui fala, traga as almofadas roxas para a sala. E não a sala, porque é mais comum a gente falar para, né? A gente usar essa preposição, essa palavrinha, essa muleta para o verbo trazer, trazer algo para algum lugar. Então, aqui no espanhol, a gente diz traer algo a algum lugar, ok? Então, uma coisa aqui que eu também quero te dar uma dica cultural, na verdade, a respeito da palavrinha morado. Se você for para o Peru, pode ser, né? Acho que é o destino de muita gente aqui na América do Sul, quando vai, quer conhecer Machu Picchu, quer ir para Cusco, enfim, o Peru é um país maravilhoso. E lá eles tomam, tem um suquinho que é feito de um milho roxo. Pode pesquisar aí, se chama Chicha Morala. Chicha Morala é o nome desse suquinho e ele tem esse nome, Morala. Por que ela é Morala? Porque é um líquido, é um suco, que ele é roxo igual um suco de uva, mas ele é feito de um milho que é roxo. É sério, é muito louco. Pode jogar no Google aí depois, uma diquinha cultural pra você, muito do Peru isso, Chicha Morala, tá? Mas eu acho doce demais, então Pode ser que você não goste muito, pode ser que você goste pra caramba, né? Se você é bem formiguinha e gosta de coisa muito doce. Mas vamos lá. Então, trae tú los cojines morados aqui al salón. Aqui a gente já tem a nossa primeira irregularidade. Então, que o fim dessa palavra, ele não vai terminar com o, né? Que seria do verbo regular que termina em er. Aqui ele vai terminar em e. Então, simplesmente está tirando o R do verbo. Trae tú los cojines morados aquí al salón. Então, trae tú para usted vai ser traiga usted. Então, ó, a nossa irregularidade aqui para o usted. A gente vai colocar esse ga. É igual do verbo poner, que quando eu falo yo pongo. Tem aquele go no final, né? Ou do conocer, conozco. Lembra dessas irregularidades que são essas coisinhas diferentes, esses detalhes? Aqui a gente já tem para usted, que é esse traiga. Então a gente tem o ga no final. Então traiga usted. E daí nós temos o nosotros e nosotras. É o traigamos. Traigamos. Traigamos nosotros, nosotras. Ok? Então traigamos nosotros, nosotras. E para vosotros, você já está cansado e cansada de saber que é só você tirar o R do verbo e colocar um D no lugar, né? Isso é bem mais fácil. Então, traed vosotros, vosotras. E por último, seguindo aquela estruturazinha do espero que ustedes traigan. Traigan. E olha que legal, a gente tem um negócio super diferente aqui a respeito dessa irregularidade também. Que é a mesma coisa para usted, que eu até esqueci de comentar. Então, traigan ustedes. Traigan ustedes. Olha só o que a gente tem aqui. O trai, a gente tem o ai. Então, o traer vai se transformar o ae, vai virar um ai. Traigan, com o g também ali no meio. Então, traigan, ok? Vamos rapidinho aqui, só para a gente seguir para o próximo. Trae tú los cojines morados aquí al salón. Traiga usted los cojines morados aquí al salón. Traigamos nosotros los cojines morados aquí al salón. Traed vosotros los cojines morados aquí al salón. Traigan ustedes los cojines morados aquí al salón. Muy bien. Então vamos para o nosso próximo verbo, que vai ser o verbo decir. E daí vem a questão que eu quero deixar muito aqui salientado para você. Preste bastante atenção. A partir do verbo decir até o verbo número 10, ou seja, oito verbos, esses próximos oito verbos são os únicos em espanhol que eles vão seguir a própria irregularidade deles, ou seja, aquelas regrinhas que eu falei para vocês, que tem até naquela tabela que vocês já viram, não vão se aplicar para esses verbos, mas só quando a gente está falando do tu, tá bom? Então, para tu, esses oito próximos verbos, eles não vão seguir aquela regrinha que eu falei para vocês até agora, tá bom? Por isso eu quero sua total atenção nesses próximos verbos, que são só esses oito que vão seguir uma irregularidade própria, beleza? Então vamos lá, vamos ver o nosso exemplo. Dile tú todos los cotilleos de la prensa rosa. Dile tú todos los cotilleos de la prensa rosa. Que é isso, Brenda? Que a gente está falando? Então, diga-lhe. Então, dile. Quando a gente está falando decir, e eu estou dando uma ordem para tu, eu estou falando di tu. Diga você tal coisa, por exemplo. Então, é di sempre para tu, ok? Mas, Brenda, por que que ele está dile? Porque olha ali na tradução, eu estou mandando você falar algo para ele, para alguém ali, uma terceira pessoa. Então, por isso a gente tem o le junto com o di. Senão, a gente só teria o di, que é o que está ali em vermelhinho no seu PDF. Essa é a parte imperativa deste verbo para tu, tá bom? Então, dile significa diga-lhe. Se eu só estivesse falando, diga qual sua cor favorita. Di. Qual é tu color favorito? Di qual é tu color favorito, tá? Então eu tô te falando, fala qual que é, diz qual que é sua cor favorita, tá bom? Senão, por isso que a gente tem ali aquele le, porque eu tô falando que é para você falar algo para uma terceira pessoa, beleza? Então vamos lá. Dile tú todos los cotilleos. ¿Qué son cotilleos? Entonces, dígale todas las fofocas. Olha só, cotilleos é aquele falatório, aquela fofoquinha, aquela coisa do dia a dia de famosos e não sei o quê. Então, as fofocas de la prensa rosa, olha que legal, da imprensa cor-de-rosa. Para você que não está familiarizado com este termo, o que é uma coisa muito legal, a prensa rosa, ela se iniciou ali lá em 1800 e bolinha, que na verdade iniciou-se quando os reis começaram a visitar outros reis, outras rainhas e outros negócios. E daí, nos jornais daquela época, eles comentavam a respeito dessas visitas. Então, eles eram as celebridades do momento. E isso se transformou. Prensa Rosa é aquela coluna de fofocas da revista. Então, surgiu daí. É um termo de muitos anos atrás. Depois passou para os Estados Unidos, enfim. Então, na Espanha, eles chamam de Prensa Rosa, tá? É, particularmente, eu nunca escutei esse termo aqui pela América Latina, pode ser que ele exista por aqui sim, mas só para você saber que aqui a gente está falando daquela coluna de revista da parte de fofocas, atualidades sobre celebridades, enfim. Então, diga-lhe todas as fofocas da imprensa cor-de-rosa, cotilleos. Então, dile, diga-lhe, então diga-lhe com usted. Então, aqui, a partir do usted, a gente já segue aquela coisa normal. A única coisa que vai ter realmente diferente e particular desses 8 verbos é para tu. Aqui já para o usted, se você lembrar daquela estrutura que eu já expliquei para você, que usted diga algo. Então, dígale usted. Aqui o le, novamente, a gente está falando que é para a pessoa, você está mandando a pessoa falar algo para uma terceira pessoa. Por isso que a gente tem o le. Então, dígale. Dígale usted. Eu já estava escrevendo a frase ali de novo. E daí a gente tem o nosotros e nosotras. Digámosle. Nosotros, nosotras. Então, digámosle. Mas, Brenda, por que a gente tem aquele acento ali no digámosle? Por quê? Porque quando a gente tem uma palavrinha que ela tem 3 ou mais sílabas nessa palavra, nesse caso a gente tem 4, né? Digámosle. E a ênfase da palavra, ela não tá nem na última sílaba, nem na penúltima, mas tá lá naquela antepenúltima sílaba, né? Então, é uma palavra que a gente chama no português de proparoxítona, que você não precisa lembrar desse palavrão, né? Mas é basicamente porque você tem essa ênfase da palavra, uma palavra grande, ela não tá lá no finalzinho, na última sílaba, nem na penúltima. Ela vai estar nessas primeiras sílabas, essa ênfase, tá bom? É só para você saber disso um pouquinho melhor. Então, não precisa se atentar a detalhes nem nada a respeito desses acentos agora. Então, digámosle. Nosotros, nosotras. Então, nós temos o com vosotros, vosotras, a gente vai continuar seguindo a nossa tabelinha. Então, aqui a gente vai tirar o R do verbo e trocar por um D. Então, decidle, decidle. A gente toma muito cuidado para você não juntar isso tudo em um ble, no sentido de decidle, de ficar uma coisa muito, muito junta, como se fosse uma sílaba só. Tem que tomar cuidado com essa sutileza do D. Então, decidle, 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 tá? Então, decidle vosotros, vosotras, todos los cotilleos de la prensa rosa. E por último, a gente tem o ustedes. Então, ustedes, o que acontece? Lembra daquela estrutura que ustedes digan algo. Então, aqui, diganle. Então, aqui a gente tem uma palavra com 3 sílabas e a ênfase dela está na primeira sílaba já. Então, por isso a gente tem esse acento. Então, diganle, que é só para a gente dar essa ênfase da palavra mesmo. Então, que ustedes digan algo, diganle ustedes. Então, essa é a ordem. Ustedes, beleza? Então, rapidinho, só para a gente passar. Dile tú todos los cotilleos de la prensa rosa. Dígale usted todos los cotilleos de la prensa rosa. Digámosle nosotros todos los cotilleos de la prensa rosa. Decidle vosotros todos los cotilleos de la prensa rosa. Díganle ustedes todos los cotilleos de la prensa rosa. Muy bien, muy bien. Então, aqui a gente tem o verbo agora, hacer, que ele também vai ter a sua conjugação única de imperativo quando a gente está falando do tu. Olha só que legal, essa irregularidade, né? Então, hacer, quando eu estou mandando tu, para que tu hagas algo, você vai falar o quê? Haz tu. Olha que diferente. Você vai jogar um baita de um Z ali no meio. Então, as tu. As é a mesma pronúncia de um as, ok? Então, muito cuidado com essa pronúncia também. As tu la colada de los pantalones cortos y de las blusas, blusas de manga larga. Olha quanta palavra diferente aqui pra gente aprender. As tu la colada, hacer la colada. O que, que significa isso? Significa lavar roupa. Então, por exemplo, é como do inglês eles usam do the laundry, que ao pé da letra significa fazer a lavanderia. No português, como que a gente fala? Lavar roupa. A gente usa o verbo lavar. No espanhol, pelo menos na Espanha, é comum deles utilizarem o verbo hacer. Você pode falar, tengo que lavar mis ropas. Sim, você pode falar, mas você também pode usar esse bloco de palavras para falar que você precisa ir para a lavanderia lavar roupa. Então, basicamente, hacer la colada significa você ir para a lavanderia lavar roupa, ok? Então, haz tú la colada, então lave, né, ou vá para a lavanderia lavar o quê? De los pantalones cortos. O que, que são pantalones? Pantalones são as calças. Pantalones cortos são calças curtas, ou seja, short. Então, lave os shorts e as blusas e de las blusas e as blusas de manga comprida. Comprida. Então, quando a gente quer falar que algo é comprido, por exemplo, mi pelo no está largo. Meu cabelo não está comprido. Não quer dizer que eu estou falando largo de largura. Largo é comprimento, ok? Então, manga comprida, manga larga, tá? Então, haz tu la colada de los pantalones cortos y de las blusas de manga larga. Então, haz tu, a gente tem o usted. Então, que usted haga. Então, imperativo, haga usted. Haga usted la colada, não? Tá lá falando pro seu namorado, pra sua namorada, meu, vai, faz, lava a roupa aí pro seu marido, sua esposa. Vamos lavar a roupa aí, tá acumulando aquelas roupas ali no cantinho. Então, para nosotros y nosotras, que nosotros hagamos. Então, hagamos nosotros. Esse é o imperativo. Hagamos nosotros y nosotras. Ok? Então, haga usted, hagamos nosotros y nosotras. E do vosotros, você já tá cansado de saber, que é você tirar o R do verbo e colocar um D no lugar, né? Então, a sed, a sed, a sed, ou você vai escutar na Espanha, a sed, né? Esse sonzinho do C com a língua entre os dentes. A sed, vosotros, vosotras, certo? E por último, nós temos os T's. Então, vocês, que os T's hagan la colada. Imperativo, hagan os T's. Então, hagan ustedes la colada. Muy bien. Então, vamos repetir rapidinho aqui, só pra gente finalizar. Haz tú la colada de los pantalones cortos y de las blusas de manga larga. Haga usted la colada de los pantalones cortos y de las blusas de manga larga. Hagamos nosotros la colada de los pantalones cortos y de las blusas de manga larga. Haced vosotros la colada de los pantalones cortos y de las blusas de manga larga. Y por último, hagan ustedes de la colada de los pantalones cortos y de las blusas de manga larga. Muy bien, ¿no? Então, agora a gente tem outro verbinho que é super importante, que é o verbo ir. Qual que vai ser a conjugação do ir para o tu? B. Simplesmente. Então, quando eu estiver virando para você, ou você está virando para seu amigo, para sua amiga, ou, sei lá, seu namorado, namorada, e ele fala, ah, eu vou embora daqui, eu não aguento mais sair a pessoa. Aí você vira e fala, vai. Então, vai. Então, é simplesmente esse B. Então, vete de aqui. Vai, vaza daqui. Então, basicamente é isso, tá? Então, B, como se fosse a letrinha B, tá? B, esse vai ser o imperativo do tu para ir. Então, ve tu a la fuente del Paseo del Prado a las 7 en punto. Ve tu, va. Vá a la fuente, ao chafariz, fuente também pode ser fonte, tá? Então, vá ao chafariz del Paseo del Prado, do Passeio do Prado, a las 7 en punto. Às 7 em ponto. pronto. Ok? Então, como que vai ficar para você? Vaya, vaya. Esse vai ser o imperativo, que ele serve esse vaya, tanto para você dar aquela expressãozinha, né? Aquele sentido de, nossa, poxa, então, putz, né? Ih, que coisa. Que a gente já viu alguns diálogos, né? Mas ele vai ser também o imperativo do ir para usted, que é usted vaya. Então, o imperativo vaya usted, ok? Então, usted. E daí nós temos o nosotros. Vayamos. Vayamos. Cuidado para não falar baianos. Muito cuidado com essa pronúncia, ok? Então, vayamos. Vayamos. Nosotros, nosotras. E daí nós temos o vosotros. Olha só, então vai ficar um id. Id. Que a gente vai pegar o verbo, tirar o R e colocar um D no lugar com vosotros, vosotras. Então, vosotros. Id. Id. Id vosotros. Id vosotras. Ok? E com ustedes, que ustedes vayan. Então, vayan ustedes. Vayan ustedes. Muy bien. Não é tão difícil assim não, hein? Vamos lá. Então, ve tú a la fuente del Paseo del Prado a las 7 en punto. Vaya usted a la fuente del Paseo del Prado a las 7 en punto. Vayamos nosotros a la fuente del Paseo del Prado a las 7 en punto. Id vosotros a la fuente del Paseo del Prado a las 7 en punto. Vayan ustedes a la fuente del Paseo del Prado a las 7 en punto. Muy bien. Próximo verbo, el verbo poner. Poner. Então, poner, a gente tem, é mais um daqueles 8 verbos que vai ser diferentão ali pro tu. Então, quando você está mandando alguém pôr alguma coisa em algum lugar ou colocar alguma coisa em algum lugar, você vai dizer pon. Ok? Simplesmente é o pon. Só muito cuidado para não falar pom, com som de M, como se estivesse falando pom-pom, tá? Você não tá falando isso, tá falando pon. Seu Nzinho, a sua língua vai ficar ali atrás dos dentes. Então, pon, pon, ok? Então, pon tu las cucharillas, el cucharón, é muito legal essas palavrinhas, e la espumadera en el sexto cajón. Ai, meu Deus, quanta palavra. Vamos lá. Ponto, tô te mandando colocar. Então, coloque ou ponha, né? Mas acho que, no geral, não sei você, pode ser que você use mais o verbo pôr do que colocar. Eu uso mais colocar. Então, coloque. O que, que são cucharas? Cucharas são colheres, ok? Então, una cuchara, uma colher. Una cucharilla é uma colherzinha. Uma colherinha, né? Minha avó adora falar essa palavra, colherinha. Então, coloque as colherinhas. E aí a gente tem cucharón, que é uma colher grande, é o colherão. Que, na verdade, vai ser uma concha, né? Você pega um colherão pra pegar feijão, por exemplo, é uma concha. Não sei como você chama aí na sua região. Minha avó também adora chamar de concha. Então, a concha e a espumadeira. Então, espumadeira não tem nada a ver com espuma, tá bom? Espumadeira é a escumadeira, tá bom? En el sexto cajón, na sexta gaveta. Então, cajón, gaveta, ok? Então, coloque as colherinhas, a concha e a escumadeira na sexta gaveta. Ponto. Ponga. Usted. Então, olha só. Essa aí é a irregularidade aqui do poner para usted. Então, o que? Usted ponga algo em algum lugar. Então, ponga usted. E daí nós temos o vosotros. Opa. Vosotros. Não. Nosotros, perdão. Pongamos. Então, pongamos. Nosotros, nosotras, las cucharillas. Pongamos, e daí nós temos o poned. Por que poned, Brenda? Porque a gente vai tirar o R do verbo e colocar um D no lugar, né? Então, poned, poned, vosotros. E vosotras. E por último, ustedes, que ustedes pongan. Então, pongan ustedes. Pongan ustedes. Vale? Muy bien. A ver, entonces. Pon tú las cucharillas, el cucharón y la espumadera en el sexto cajón. Ponga las cucharillas, el cucharón y la espumadera en el sexto cajón. Pongamos las cucharillas, el cucharón y la espumadera en el sexto cajón. Poned las cucharillas, el cucharón y la espumadera en el sexto cajón. Pongan las cucharillas, el cucharón y la espumadera en el sexto cajón. Muy bien, até rimou, né? Olha só. Então, vamos para o nosso sétimo verbo, que é o verbo salir. salir. Qual irregularidade a gente vai ter para tu? Sal. Sal. Como se fosse o sal mesmo, mas cuidado com sua pronúncia. Sal. Ok? Então, quando você está mandando alguém sair daqui, tipo, sai daqui. Vaza desse lugar. Sal. Sal de aqui. Não te quero ver. Não quero te ver mais, né? Então, sal. Sal tu. Sal tu de la parada de taxi que los taxistas están en huelga. Muito cuidado para a pronúncia dessa palavrinha. Lembra que o H ele não vai ter som. Então, huelga. 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 Repete comigo. Muy bien. Então, vamos ver. Sal tu, saia, né? Tô mandando você sair, então, sai, saia do ponto de táxi. Então, parada de táxi, a gente tá falando do ponto de táxi. Táxi. Que los taxistas, porque os taxistas, ou poderia ser também o quê? Saia do ponto de táxi, que os taxistas estão em greve. Então, saia do ponto de táxi, porque os taxistas estão em greve. Dependendo aí de onde você mora, pode ser que você use que ao invés de porquê. Aqui não tem diferença, tá? O sentido é o mesmo. Então, por que os taxistas estão em... Opa! Em greve. Então, huelga, huelga, significa greve, ok? Palavra importante. Se você for aí numa viagem e tiver cartazes escritos aí por toda a cidade falando que los taxistas están en huelga, você já sabe que eles estão em greve, vai ser super difícil achar um táxi, a não ser que seja Uber, né? Pode ser. Então, salto, a gente tem salga, salga, usted, salga usted, ou que usted salga. Então, o imperativo salga usted, né? Para nós, salgamos, salgamos nós. Muito cuidado com o sentido dessa palavra, tá? Isso não tem nada a ver com você pegar e salgar a comida, por exemplo, de jogar sal em alguma coisa. Isso é bem diferente, tá? Então, salgamos, salgamos, nosotros, nosotras. Daí nós temos com vosotros, que a gente vai fazer? Tirar o R e colocar o D, né? Então, salid, salid, salid. Salid, opa. Vosotros, vosotras. Salid, vosotros, vosotras. E por último, salgan. Então, salgan ustedes, não? Que ustedes salgan, salgan ustedes. Essa é a minha ordem. Então, vamos lá. Sal tú de la parada de taxi que los taxistas están en huelga. Salga usted de la parada de taxi que los taxistas están en huelga. Salgamos de la parada de taxi que los taxistas están en huelga. Salid de la parada de taxi que los taxistas están en huelga. Salgan de la parada de taxi que los taxistas están en huelga. Muy bien. Então, aqui agora a gente vai para o nosso penúltimo verbo irregular, bem diferentão, que é o verbo ser. Um dos verbos mais importantes aí de quase todo vocabulário, quase todo idioma, né? Ser, a gente tem o nosso exemplo que é se. Então, muito cuidado para como você vai pronunciar essa palavra, senão vai falar se. Tipo a Catedral da Sé lá em São Paulo. Não, 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 hein? Aqui a gente vai pronunciar como se fosse a letrinha C, tá bom? Bem fechado mesmo, desse jeito. C, C. Então, às vezes você tem aquele amigo que anda mentindo muito, né? E... ou que tá sempre falando, ai, eu me atrasei, ai, meu cachorro comeu o meu paletó, eu não consegui sair. Aquela desculpinha esfarrapada, você pode virar pra ele e falar, C... Sé tú sincero, responsable y puntual al menos una vez. Xiii, a pessoa ficou um pouco brava, né? Então, às vezes você marcou um compromisso importante, a pessoa não foi, você já ficou pé da vida. Então, sé sincero, responsable y puntual al menos una vez. Então, seja sincero, responsável e pontual. Pelo menos uma vez, ou ao menos uma vez, né? Pelo menos uma vez, né? Cê é uma, acho que é uma frase até muito legal de você ter aí. Ser sincero comigo, por favor. Então, seja sincero comigo, por favor. Então, se tu, sea usted. Sea usted. Então, seja você sincero. Então, sea usted. sincero, responsable y todo. Então, sea usted, a gente tem seamos, nosotros, nosotras. Seamos, seamos, seamos. Bem juntinho, coladinho. Então, seamos, seamos, ok? Seamos sinceros. E daí nós temos sed. Cuidado para não falar sede, ok? Que você está com sede e precisa tomar água. Então, sed, 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 ok? Muito cuidado com essa pronúncia. Então, sed, vosotros, vosotras. E por último, nós temos ustedes. Então, que ustedes sean. Sean ustedes. Sean ustedes. Sean ustedes sinceros, ok? Então, vamos repetir isso aqui rapidinho. Estamos acabando. Vamos lá. Sé tú sincero, responsable y puntual al menos una vez. Sea usted sincero, responsable y puntual al menos una vez. Seamos nosotros sinceros, responsables y puntuales al menos una vez. Sed vosotros sinceros, responsables y puntuales al menos una vez. Sean ustedes sinceros, responsables y puntuales al menos una vez. Tá todo bem de cara, tem que ser responsável. Tô brincando. Então vamos lá. Último, penúltimo verbo, estamos chegando, hein? Venir. Verbo vir, né? Então, como é que ele vai ser conjugado especialmente para tu aqui nesta ocasião? Ben, ben. Você tá vendo que vários desses verbos, eles são realmente diferentes, né? Você vai ter que gravar isso? Vai. Bom, o negócio aqui é você realmente praticar, tá bom? Por isso que esse exercício de repetição para verbos no imperativo é muito importante, principalmente para esses 8 verbos que são únicos da língua espanhola, que vão seguir essas irregularidades na conjugação. Então, sim, é importante que você preste muita atenção nessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Ben, ben tu. Sabe o Ben 10, aquele personagem de desenho? É a mesma pronúncia. Então, ben, ben, de Ben 10, por exemplo. Ben, ou de bendición, ben, ok? Então, ben tú, un poquito más hacia la derecha, porque ahí, molestas a la recepcionista. Ai, meu Deus, Brenda, que palavra mais obscena é essa, gente? Que é isso? Nada de obsceno aqui, vamos ver. Então, ben tú, un poquito más hacia la derecha. Então, venha um pouquinho, poquito, pouquinho, mais hacia. O que é o hacia? O hacia, ele te dá um sentido de venha em sentido ou em direção a algum lugar. Então, por exemplo, estoy mirando hacia la ventana. Estoy mirando, eu estou olhando em direção a ou para, mas no sentido de dar direcionamento. Então, em direção à janela. Ventana, janela. Então, estou olhando em direção à janela. Estou mirando hacia la ventana. Então, aqui no nosso exemplo, venha um pouquinho mais para a direita. Por isso, hacia, aqui vai ter o sentido de para, mas em direção a, ok? Então, mais para a direita. Direita. Porque aí. Porque aí. Molestas. O que significa molestar? Bem diferente do significado do português, hein? Olha aí o falso cognato. A gente tem molestar, que significa incomodar. Então, porque aí você está incomodando a recepcionista. Mas, Brenda, por que que tá você está incomodando e ali em cima só está molestas? Porque você poderia falar, então, vem um pouquinho mais para a direita, porque aí você incomoda a recepcionista. Poderia falar assim também, mas ele também pode dar esse sentido, que no português é mais comum a gente utilizar esse ando, né, junto com os verbos. Então, porque aí você está incomodando a mulher, né, chega para cá. Então, vem um pouquinho mais para a direita. Ben, tu, un poquito más hacia la derecha. E para usted, venga. Venga usted. Venga usted hacia la derecha. Y para nosotros, vengamos. Vengamos nosotros. Seguindo aquela regrinha da tabela que você já conhece, que nosotros vengamos. Entonces, vengamos nosotros. Es el imperativo. Y para vosotros, vamos a quitar la R y poner la D. Entonces, a gente vai tirar o R y colocar o D. Venid, 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 venid. Repete comigo. Venid. Muy bien. Então, venid. Vosotros, vosotras. E por último, que ustedes vengan. Então, imperativo, vengan ustedes. Então, vengan ustedes para la fiesta. Vengan ustedes para la fiesta. Vamos a comemorar. Uy, sí, sexta-feira. Então, vengan ustedes. Vengan ustedes. Vale? Muy bien. Então, aqui tem mais uma coisinha a respeito desse exemplo em particular que eu queria te chamar a atenção. A gente vai repetir só bem devagar para que você veja que a gente tem esse molestas, que também é um verbo, né? Então, a gente também tem essa conjugação aqui no meio, só que no presente do indicativo, que você já viu ao longo de várias unidades aqui até agora. Então, ven tú un poquito más hacia la derecha porque ahí molestas. Tú molestas a la recepcionista. Vou repetir a pessoa com o verbo aqui no presente do indicativo. Então, venga usted un poquito más hacia la derecha porque ahí usted molesta a la recepcionista. Vengamos nosotros un poquito más hacia la derecha porque ahí nosotros molestamos a la recepcionista. Venid vosotros un poquito más hacia la derecha porque ahí vosotros molestáis a la recepcionista. Y por último, vengan ustedes un poquito más hacia la derecha porque ahí ustedes molestan a la recepcionista. Muy bien. Y por último, nosso último verbo desses oito que são especiais, a gente tem o verbo tener. É o verbo ter do português. Então, como que ele vai ficar no espanhol? Ten. Você deve ter percebido que esses verbinhos em especial, eles têm um certo padrão quando a gente está conjugando para o tu, que são essas palavrinhas bem curtas. Sal, be, ten. Então, são palavrinhas bem curtas mesmo. Isso te ajuda um pouco a memorizar esses verbos, tá bom? Então, vamos ver qual que é o nosso exemplo. Tento paciência que el nuevo portero no tiene experiencia. Ya, entonces, tenha paciência. Então, quando você quiser falar para alguém, uma pessoa próxima, você fala, meu, tenha paciência, sabe? Seja mais paciente, tenha paciência com fulano, com ciclano. Então, ten paciência, que todo vai estar bem. Então, tenha paciência que o novo porteiro, ou porque o novo porteiro, mesmo caso daquele dos taxistas, não importa qual palavrinha você usa para tradução, vai dar o mesmo sentido. Então, porque o novo porteiro, el nuevo portero, não tiene experiência, pobrecito. Então, ten paciência com ele. Não tem experiência. Tenha paciência, porque o porteiro não tem experiência. Tá tudo rimando hoje, né? Olha só. Então, ten tu paciência. Tenga usted. Que usted tenga. Muitos desses verbos, vocês estão vendo, que vão vir com esse ga, com esse go, né, no final. Então, tenga usted paciência. E com nós outros? Tengamos paciência. Nosotras. Quais são as irregularidades aqui, Brenda? A gente está vendo o G, né, do tenga. E o final do verbo, que o verbo é tener. E aqui a gente tem tengamos, não tenguemos. Tengamos, a gente troca o E pelo A, né? Então, a gente tem essas irregularidades, essas diferençazinhas desses verbos. Então, tengamos nosotros. E daí, aqui a gente tem tened, vosotras. Quem já cansou de ver que é só trocar uma letrinha pela outra. E por último, tengan ustedes paciência, não? Então, que ustedes tengan paciência. A ver, bem rapidinho, então, para a gente fechar essa aula. Ten tu paciência que el nuevo portero no tiene experiencia. Tenga usted paciência que el nuevo portero no tiene experiencia. Tengamos nosotros paciência que el nuevo portero no tiene experiencia. Tened vosotros paciência que el nuevo portero no tiene experiencia. Tengan ustedes paciência que el nuevo portero no tiene experiencia. Muy bien, lograste llegar hasta el final de outra classe de conjugação. Muy bien, muy orgullosa de usted. Bom, então, já sabe, né? O último toque aqui que eu tenho para te dar é a respeito do Memorization Hack. Não se esqueça de fazer a sua prática, coloca o seu deck, as suas cartinhas lá em cima, faz essa prática aí, que lá em cima você vai ter todas essas conjugações bem mastigadinhas aí para você. un súper beso. Nos vemos en la próxima unidad. ¡Hasta luego!